minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Bom, eu lembro que hoje é quinta, na terça-feira, ontem nós não tivemos o quadro Minha Casa e Eu devido a problemas no nosso sistema de transmissão, mas eu lembro que na terça-feira nós começamos a falar de um assunto sobre milagre, maravilha, restauração, a bênção de Deus dentro da família, e usando inclusive um texto que é específico falando sobre o povo de Israel, mas a gente ilustrando que existem famílias, lares, casamentos, que estão como naquele vale de ossos sequíssimos, onde não tem mais vida, não tem mais vida, embora as pessoas estejam caminhando, respirando, mas estão mortas espiritualmente, estão derrotadas dentro daquilo que nós compreendemos sobre lar e família. E nós usamos Ezequiel 37, ele é chamado para profetizar, crer que apesar de estarem sequíssimos, eles poderiam reviver. E assim nós aplicamos esse texto, contextualizando para dentro da família, E assim que eu gostaria de continuar falando sobre esse tema, para que você entenda, creia. E assim como aquele vale de ossos secos, aqueles ossos, eles reviveram as carnes, os nervos, e o Senhor soprou, e também pode acontecer no seu casamento. Primeiro, porque o casamento é de Deus. E segundo, porque Deus não se agrada com separação, com divórcio, com falta de perdão. Então, quando você é de Jesus, é de Cristo, você tem que viver em conformidade com Ele. Então, Deus quer restaurar. Você mesmo pode estar já determinado ou determinada a jogar a toalha, acabar, parar, pensando que vai ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, ou talvez tentar um novo relacionamento. E a pergunta é do agrado de Deus? As adversidades vêm para que nós possamos colocar a nossa fé em ação. Nós cantamos lindamente: cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. E nós pensamos que a nossa fé é provada em todas as esferas, menos no casamento. Casamento também, o Senhor usa o nosso casamento para testar. Deus usa o nosso cônjuge, nossos filhos, para que a nossa fé seja provada e a gente possa crescer, para que possamos usar de misericórdia dentro do casamento e crer que o Deus do impossível continua realizando os mesmos milagres e maravilhas. Aquele que começou a obra no seu casamento, ele a aperfeiçoará. É por isso que até no matrimônio precisamos ter discernimento, conhecimento bíblico, para que estejamos vivendo a nossa vida matrimonial em conformidade com os ensinamentos bíblicos. Relação ao respeito mútuo, o papel que deve e tem que ser desempenhado por cada um, não ultrapassar os limites dos papéis que são dados. Ah, mas hoje os dias são outros, sim, mas existem preceitos invioláveis, absolutos, que não devem ser substituídos em hipótese alguma. Senão você vive um casamento de fachada e fora dos princípios e preceitos estabelecidos, imutáveis, daquele que criou o casamento, o próprio Deus. Isso vai com relação marido-mulher, finanças, criação dos filhos, formação dos filhos, relacionamento, vida congregacional, vida de oração, vida de leitura bíblica, relacionamento com vizinhos, tudo isso, projetos sendo colocados, todas essas coisas nós encontramos. E se etapas ou se circunstâncias, se coisas pontuais que eu acabei de estar aqui estão falidas na sua vida, nós nunca pregamos a teologia da prosperidade do jeito que é ensinada. Mas eu creio e não tenho nenhum problema em crer que Deus restaura todas essas etapas da vida. Deus, ele pode ter permitido que algo aconteça na sua vida financeira e Deus pode restaurar. Não vejo nenhum problema nisso. Deus, ele pode todas as coisas. Mas que em uma circunstância ou em outra, você possa permanecer e ter a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para glorificar o Senhor dentro da sua casa. É uma enfermidade que chega, problemas que podem surgir com os filhos, e nós não vamos aqui responsabilizar, nós não vamos julgar nem condenar os responsáveis diretos, que são os pais. Quando o filho ele avança o limite bíblico dos ensinamentos e começa a cometer coisa, fazer malcriação, desobedecer, usar álcool, usar algum tipo de droga, não chegar nos horários estabelecidos, isso é um tipo de situação em que Deus também quer agir na sua vida. Agora, os pais devem se municiar das armas espirituais, e assim como aquele ali aconteceu no Vale de Ossos Secos, sequíssimo, quantas famílias foram restauradas? É que hoje nós vemos muita... Deixa eu prestar atenção agora no que eu vou falar. Muitas famílias acabam se acostumando com a mediocridade espiritual e com derrotas que não são permissão de Deus, mas acaba se acostumando, aceitando coisas que Deus não quer para a sua vida. Provas, aflições, desemprego acontece com todos, enfermidade, tudo isso acontece. Agora nós vamos continuar buscando no Senhor. Senhor, me ajude. O Senhor vai restaurar? Pode, quer. Está tudo dentro da economia de Deus. Então, uma coisa eu sei. No casamento, o relacionamento é conjugal. Deus quer restaurar. Mas isso depende de você também. Se levantar. Você como profeta, você como profetisa. Você, esposa, é uma profetisa. E você, esposo, é um profeta. Então, você, servo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, você vai pedir ao Senhor e proclamar, Senhor, vivifica o meu casamento. Senhor, dá o amor que eu não tenho para o meu cônjuge. Dá a sensibilidade, o carinho, a dedicação, o respeito, a paciência. Isso tudo é milagre. Isso tudo é milagre. Nós falamos aqui de milagre da restauração financeira, de saúde, são milagres. Agora, o milagre da capacitação que o Espírito Santo de Deus dá para fazer com que você volte a sentir carinho, amor, respeito, para honrar, ter paciência, falar mais baixo, ter calma, fazer de tudo para que o cônjuge seja feliz, isso é milagre, isso é vivificar. Você já pediu isso a Deus? Você já recorreu àquele que pode? Pessoas recorrem a tantas outras pessoas e até no bom intuito, mas não recorrem a Deus. E Deus quer fazer o primeiro milagre em nós. Nós queremos o milagre de lá, tem que acontecer lá, mas Deus quer. E às vezes, e muitas vezes, o que está faltando é que o milagre aconteça primeiramente em nós. Então você já orou? Senhor, faça com que eu tenha respeito, amor, paciência. Torna-me a dar o que eu talvez tivesse sentido, ou pelo desgaste, pelos entraves, brigas, conflitos, isso foi desgastando de cada dia, falta de respeito, isso acabou minando as minhas forças e acabou. Deus pode também apagar todas essas coisas. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Esses sentimentos poderão ser tratados, curados? E aí, Senhor? Tu sabes, o Senhor sabe de todas as coisas, não só sabe, mas pode. Eu quero responder para você sabe que o Senhor pode fazer. E às vezes as pessoas, por não quererem no seu íntimo que Deus restaure, aí já não pedem com avidez, não pedem de coração, porque já decidiu no seu coração tomar a forma do mundo e não querer que Deus transforme o seu coração, o coração do cônjuge, para que haja restauração. Você já está, decidiu não querer a restauração, mas quando você ora sozinho, sozinha, Senhor Deus, não tem oração de Davi, torna-me a dar a alegria da salvação, Senhor, torna-me a dar um sentimento de amor para o meu cônjuge, de respeito, de unidade, de afinidade, de convívio. Peça a Deus. Ele é amor, ele é também o provedor do amor, do sentimento que tudo suporta, tudo crê, tem paciência. Agora, aqueles que já se decidiram no seu coração não querer a restauração, apenas pede da boca para fora, porque tem isso também. Pede, mas na verdade gostaria de estar tentando a felicidade de uma outra forma, um outro relacionamento. Precisamos querer de Deus. Querer de Deus, querer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a santificação, é o que está revelado na palavra dele. Assim eu creio. Será que esses ossos poderão reviver? Senhor, tu sabe. Família pode ser restaurada? Pode. Pode. Como pode? O perdão de uma infidelidade pode acontecer. Pode. Mas você precisa pedir a Deus. Você sabe que ele pode, mas você quer que ele faça isso? Então tem que começar com a sua vida. Profetize para você mesmo. Quando fala profetizar, é você levar a efeito a palavra de Deus no seu coração, sobre sua vida, seu cônjuge, seus filhos. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Isso não é um jargão, né? Não é uma decretação. Não é um receba que muitos fazem. Não. Não é isso. Mas você precisa começar a agir e crer. Eu quero. Então você pode dizer, Senhor, faça na minha vida o teu querer. Faça na minha vida o teu querer. Sua atitude, falar, agir, vestir. Quando nós tomamos uma posição, o Senhor age. Ele começa a restaurar, ele começa a operar. E assim, aquilo que você pediu a Deus de coração, as coisas começam a acontecer. Aí são milagres. A pessoa muda, já chega com um sorriso diferente, portas se abrem, o humor é transformado, a alegria, o contentamento, essas coisas passam a acontecer. Então, Deus, eu creio que já esteja movendo na sua vida hoje, no seu lar, na sua família, libertando o filho. Isso não é só para cônjuge, você precisa pedir perdão ao filho, o filho precisa pedir perdão ao pai. Você pode ter errado, pode ter falhado em dar ou não dar limites, em ter agido precipitadamente em algumas questões. Todos nós erramos, mas a solução é conversão, obediência e pedir socorro àquele que pode socorrer. Aquele que pode socorrer. Está sem saída, pastor? Não tem saída mais para mim. Não tem mais saída. Tem. Se Deus soprar, se Deus mandar a ordem, não adianta. Mas você precisa querer. E nesse querer é que a glória de Deus seja manifesta através do seu casamento, através da sua vida. O mais importante é que o nome do Senhor seja engrandecido, glorificado. Será que uma separação, um divórcio, um litígio, uma briga vai glorificar a Deus? Eu pergunto a você. Vai glorificar a Deus? São coisas que devem ser analisadas. Devem ser analisadas. Se você se encontra no seu lar assim, um monte de tristeza, de angústia, de palavras que ofenderam, de marcas ferimentos que ainda sangram ou cicatrizes, que você possa crer e pedir a Deus. Pedi, dar-se-vos-á. Busca, acha. Bate e a porta abre. Então, profetizar não é apenas uma palavra mágica, sem querer. Não é como uma palavra de Shazam, Aladdin, não. Não é isso, é você crer e se submeter a ter a sua vida em primeiro lugar transformada para que também o seu cônjuge, sua família, seus filhos também possam ser transformados. Então você precisa reconhecer que sem Deus, você não é nada, o seu casamento vai permanecer como naquele monte de ossos secos. Sem Deus no seu casamento não adianta. Sem Jesus não dá. Então Deus quer te dar vida nova, ressurgir o amor, a graça, o companheiro. É possível. Então abre o seu coração para que Deus opere e possa soprar, restaurar, vivificar e concluir a obra que Ele tem com você, com seu cônjuge, com seus filhos. Amém? Deus abençoe a nossa casa e pense para que Jesus veio. Para quê? Eu vim para que tivesse vida. Eu vim para que tivesse vida e vida em abundância. Vida em abundância. Não se esqueça disso. Deus abençoe as famílias. Deus restaure. Deus dê a paz. Minha casa e eu serviremos ao Senhor.